Chegamos aqui com o terceiro bloco do nosso Brasil Esporte Clube. E agora vem aí a entrevista especial. Hoje vamos receber a Michele Palhota, musicista formada pela Unicamp e que tem o projeto da Orquestra AAPP e que já deu seus primeiros passos. Confira o papo que eu tive com ela.
Eu estou aqui recebendo a Michele Palhota, ela que é idealizadora da Orquestra AAPP. Um projeto muito legal que você terá conhecimento a partir de agora. Tudo bem, Michele?
Tudo bem, Elias, e você?
Tudo bem. Ô, Michele, primeiro queria que você descrevesse a sua formação musical. Como é que você é formada, você estuda música? Como é que foi esse processo de aprendizado?
Eu sou formada em música pela Unicamp. Eu comecei a estudar violino, eu tinha 11 anos, foi em 99 que comecei a estudar violino e desde então não parei. E eu toco violino e viola clássica, que é aquela que parece o violino. Eu entrei na Unicamp para cursar bacharel em viola, viola clássica, viola de orquestra, mas eu também fiz o curso do violino lá também. Então eu me formei em violino e viola pela Unicamp.
E você trabalha com esse ramo, é o seu ramo de atividade.
Isso, eu trabalho exclusivamente com música, desde sempre. Eu com 11 anos comecei a tocar, então com uns 12 anos comecei a tocar em casamento. E com 15 comecei a dar aula. Hoje eu tenho 33, então já faz 18 anos, né? Que eu toco em casamento e dou aula de violino.
Ô Michele, quando que a Ponte Preta entrou na sua vida?
Então, eu não lembro exatamente o ano, mas assim, ninguém na minha família gosta de futebol, torce, nada, né? O meu pai é falecido e ele gostava do Palmeiras, mas nada assim, muito fanático. E eu lembro que eu fui ganhar meu primeiro celular e na época tinha aqueles pegue, fale, gol. E minha mãe me levou na loja para escolher os times que tinham lá e tinha da Ponte, do Guarani. E aí o moço da loja falou, olha, esses aqui são os times da cidade. E eu olhei, a primeira coisa que eu vi foi o escudo da Ponte, me apaixonei. Nem quis ver o daquele outro time lá. E aí eu falei, não, eu quero esse preto e branco aqui. Cheguei em casa, dentro do celular, vinha a historinha do time, num livrinho. Aí comecei a ler toda a história do time e me apaixonei. Foi naquele momento que eu virei Ponte Pretana.
Você tinha que idade?
Olha, eu creio que eu tinha uns 14 anos, uns 13, 14 anos.
Bem, você disse que seu pai não era muito ligado, era palmeirense. Na sua família não tinha ninguém ligado em futebol. Mas aí como que você fazia para ir no estádio? Ou você ficou muito tempo sem ir ao estádio?
Não, eu fui... Eu tinha uns 13 anos quando eu ganhei o celular. E aí com 15 eu me mudei para o CDHU dos Amarais. E lá eu fiz amizade com o pessoal que era tudo ponte-pretano. E logo que eu cheguei no CDHU eu fiz amizade com esse pessoal que era o Ítalo, o Ney. E eles já me tinham uma torcida organizada lá, uma torcida jovem, né, do CDHU. E eles me colocaram, eu falei que eu gostava muito da Ponte, que eu era Ponte Pretana, mas que não entendia nada de futebol. E aí eles foram me explicando como que era as paradas do futebol, como que era esse lance de ir pro estádio e tudo. E eu ia pro estádio com eles. Lá a gente saía do CDHU e ia pro campo. Então a primeira vez que eu fui pro campo, que eu vi o campo lotava naquela época, né? E aquela bateria, o pessoal cantando, gritando e tal. Eu fiquei encantada. E aí foi naquele momento que comecei a ir pro campo de futebol.
Você tem algum jogo inesquecível?
Ah, tenho. Eu tenho o derby de... Ai, eu não lembro o ano também. Eu sou péssima com datas. Mas eu lembro que foi um derby que fazia muito tempo que a Ponte não ganhava. E que a gente... Acho que foi 2002, 2003.
28 de outubro de 2002.
Acho que foi esse.
Foi 4-2 para a Ponte Preta no estádio Brinco de Ouro da Princesa.
Isso aí. E eu lembro que eu desci, como eu estava com os meus amigos, a gente desceu, né, a avenida, todo mundo junto, naquela cantoria. E esse jogo, para mim, foi assim, foi um jogo que foi inesquecível para mim. Foi inesquecível, com certeza.
Aí a gente já fez essa histórica de como você se construiu, como você se tornou Ponte Preta. Você tem filhos?
Tenho dois filhos.
E eles torcem para quem?
Ah, que é... Não tem nem opção. Se não, se torcer para qualquer outro time, vai para fora de casa. Mas é legal que, assim, que eu influencio muito, mas eles gostam muito. Eu tenho um de 9 e um de 4. O meu de 4 anos, se ele puder, ele só usa a camisa da Ponte. Ele fala, eu quero colocar a camisa da Ponte Preta.
Você é casada?
Tô casada.
E o marido torce pra quem?
Ele é obrigado a torcer pra Ponte, né? Que eu já falei que eu mudo de marido, mas mudo de time. Então ele tá na onda ali, mas ele não é muito ligado em futebol. Ele torce pra acompanhar, assim, só pra não ficar muito por fora.
E ele é músico?
Ele toca saxofone, mas ele não trabalha exclusivamente com música, não.
Agora vamos pro projeto. Quando é que você teve a ideia da Orquestra PP?
Foi uma loucura, foi uma coisa assim, que veio do nada. A história começou um pouco antes, né? Eu toquei o hino da Ponte no casamento há uns anos atrás, e fiz um vídeo e mandei para um amigo. Esse amigo que me levou, foi exatamente esse amigo que me levou pro campo a primeira vez, o Ítalo. E aí ele mandou para um monte de pontepretano, né? E essa galera foi compartilhando no Facebook, enfim. Ficou super conhecido meu vídeo tocando o hino da Ponte no violino. Aí eu vi aquele vídeo e falava, mas esse vídeo tá muito feio, tá antigo, tava diferente na época. Aí eu gravei um outro vídeo em casa também. No dia que a Ponte ganhou o processo contra o Aparecidense, lembra que a gente ganhou para jogar de novo e tal? Eu fiquei super feliz, fiz outro vídeo aqui em casa mesmo. Aí eu já tava com a camisa da Ponte e tal, mas era um vídeo muito caseiro. Aí esse ano, com a quarentena, eu trabalho só com música. E todos os meus trabalhos tinham parado, né? Eu falei, tô muito parada, vou fazer alguma coisa diferente. Então, o que eu pensei? Falei, vou refazer o hino e vou fazer no estúdio o hino e quero ver se eu gravo as imagens no campo, eu tocando no campo, tudo por conta, né? Eu pagando do meu bolso, de nada pra Ponte Preta. E fiz isso, né? Fui gravar no estúdio, então eu falei pro pessoal do marketing da Ponte se eu podia gravar lá. Aí a Fabiana do marketing falou, olha, infelizmente, por causa da quarentena, do coronavírus e tal, a gente não tá podendo receber ninguém no estádio. Mas vamos fazer diferente? Vamos fazer uma entrevista com você pela Ponte TV? Aí eles fizeram. Foi sensacional, foi incrível e tudo. Passou um pouco de tempo, a Sinfônica de Campinas lançou um vídeo tocando com o maestro vestindo o manto, né? O nosso manto sagrado, a camisa da Ponte, e a orquestra tocando o hino da Ponte. Como estava chegando perto do aniversário de 120 anos, eu achei que era um vídeo em homenagem ao time. Só que logo depois, eles lançaram o vídeo também daquele outro time lá. Aí eu fiquei brava, hein? Falei, nossa, não é possível ser maestro com a camisa da Ponte e depois com a camisa daquela cor feia, verde lá. E aí eu já comecei a falar, não, tem que fazer alguma coisa, né? Eu tô parada, tem que produzir alguma coisa, vamos ver o que eu faço. Mas não vinha nada na minha cabeça. Pouco tempo depois, o pessoal da Ponte TV me pediu se podia usar o meu áudio, que eles tinham gravado lá, o dia da minha entrevista, se podiam usar aquele áudio para colocar no vídeo de comemoração dos 72 anos do Majestoso. Aí eu falei, não, claro, né? Eles usaram, e quando saiu o vídeo, só tinha o som do violino. Aí eu falei, nossa, mas se tivesse um violão acompanhando, um teclado, ia ficar muito mais bonito. Foi a partir daí, então, juntando esses fatores todos, que eu falei, já sei. Tem tanto ponte pretano aí que toca alguma coisa, e se a gente juntasse todo mundo para gravar o hino lá no Majestoso? E aí veio a ideia da orquestra, foi assim que nasceu. Nasceu em pedaços a orquestra.
E como é que foi a arregimentação dos músicos?
Eu não sabia como fazer, né? Porque eu estava sozinha. Não tinha ninguém do meu lado me falando, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não tinha ninguém para me apoiar, porque eu não sabia quem procurar. Conversei primeiro com o pessoal do marketing da Ponte, se eu podia gravar lá, se eu fizesse isso, se eu teria o apoio deles. Eles me deram total apoio, só que eles falaram, olha, só que a gente pode oferecer a filmagem aqui para filmar aqui no gramado e tudo, né? O resto é com você. E aí eu usei Instagram. E eu coloquei no meu Instagram, assim, a primeira coisa que eu fiz uma pesquisa. Você é músico? Você torce para Ponte? Então vem falar comigo. E saí marcando as páginas no Instagram que tem bastante seguidor da Ponte, né? Então, as páginas que comentam sobre coisa da Ponte, eu remarcava eles nas minhas publicações e eles me repostavam. Mandei em alguns grupos do Facebook, e no meu Facebook também tem muito Ponte Pretano. Então, foi tudo por Facebook e Instagram que eu fiz essa chamada para os músicos.
Quantos componentes tem a orquestra?
A gente estava na gravação com 48 componentes. No começo eu fiz uma ficha de inscrição, teve 90 pessoas que se interessaram, só que tinha muita gente de longe, tinha gente que não era pontepretano, tinha gente que falava assim, ó, eu não torço para nenhum time, mas eu quero tocar. Eu fui muito chata, falei, não, se não for pontepretano eu não quero, eu quero uma orquestra só de pontepretano. Tanto que a gente tem um grupo no WhatsApp, né? Teve gente que entrou no grupo falando que era pontepretano, depois falou que não era. Aí eu fui lá e tirei do grupo, falei, não. Eu quero só Ponte Pretano. A ideia da orquestra é ser uma orquestra só de Ponte Pretano. Misto aqui não entra, não. E por isso que a gente, de 80, a gente conseguiu limar, foi para 46 pessoas, 48 pessoas.
Quais os instrumentos que existem nessa orquestra?
Olha, tem instrumentos, eu tenho violino, né? No meu caso, viola clássica, tem bastante violinos, tem saxofone, gaita, escaleta, tem o violoncelo que não conseguiu gravar o vídeo porque estava trabalhando, tenho guitarra, cavaquinho, tenho bandolim, tenho violões, baixo, tem a escola de samba, instrumentos de escola de samba, né? Desde repique, pandeiro, surdo, essas coisas todas, bateria. Eu não sei se estou esquecendo algum. Mas e flauta transversal.
Agora, a gente vive num tempo de pandemia, né, Michele? Quer dizer, não está podendo ter aglomeração, todo esse esquema que a gente já sabe. Diante desse cenário, como são feitos os ensaios?
A gente fez os ensaios assim, nos ensaios não era todo mundo que conseguia ir, né? Então, os meus ensaios tinham uma média de, no máximo, 20 pessoas. E a gente fazia sempre assim, tá de pé, de máscara, sentou, pode tirar a máscara, mas com o distanciamento que a gente precisa, né? Todo mundo, um banquinho longe do outro. E quando acabou de tocar, coloca a máscara e tudo. Então, a gente tomou bastante esse cuidado para não aglomerar muito, né? A gente precisava ensaiar. E ensaiar por internet, fazer por qualquer aplicativo aí de internet, não dava certo. Então, a gente tinha que ser presencial. Só que a gente tinha esse cuidado de na hora de chegar nos ensaios de máscara e tudo.
Vocês combinaram de fazer uma gravação no estádio, foi isso?
Isso.
Deu certo? Como é que foi?
Foi lindo, deu super certo. O primeiro problema que a gente teve foi, assim, conseguir data, né? Porque era para ser no dia 6. Só que os meninos do Sub-20 estavam jogando. E se eles passassem de fase, no dia 6 eles iam jogar lá também. Então, de última hora, a gente teve que mudar para o dia 12, que foi sábado passado. E aí a gente chegou lá no sábado passado às 2 horas. Só que a gente chegou e tava chuviscando. Então, eu queria muito gravar lá no gramado. Era assim, era meu sonho, né? Gravar no gramado. E aí a gente tava assim, começou a chuviscar, vai todo mundo para baixo da cobertura. Ah, parou de chuviscar, corre lá, vamos gravar mais um take. A gente ficou nessa, a gente entra na chuva e sai da chuva, todo mundo o tempo todo.
E essa gravação já tá, desculpa, pergunta de leigo mesmo. Essa gravação já tá finalizada, disponibilizada? Onde que o torcedor ponte-pretano pode conferir essas gravações?
Não, não é pergunta de leigo, não. Ainda não, a gente está editando porque a gente fez dois takes de gravação, né? O primeiro take é do Macaca Querida com uma música de Natal, então vai ser um especial de Natal que o pessoal da Ponte TV vai lançar, creio que no dia 24 de dezembro. E aí depois, para o ano novo, a gente vai lançar outro take que é do hino da Ponte, que aí é o hino em ritmo de rock, reggae, rap, tem um pedacinho de moda de viola e finaliza num samba. É uma coisa assim, bem para todos os gostos mesmo, esse o hino da Ponte em todos os ritmos.
Agora, e o dia seguinte, o que vocês pretendem fazer com essa orquestra? Porque tem vários discos aí, que eu conheço, que tem gente que faz discos, CDs, com músicas alusivas à Ponte Preta. Vocês pretendem pegar essas obras e transportar para a orquestra? O que vocês estão planejando?
Com certeza, o meu sonho para o ano que vem é assim, é que a gente toque em alguns jogos, não sei se todo será possível, né? Todos os jogos no Majestoso, mas meu sonho é assim, que a gente abra os jogos tocando o hino do Brasil, o hino da Ponte, né? E que no show do intervalo ali, que a orquestra também toque alguma coisinha. Mas também que, por exemplo, no aniversário da Ponte, ou algum Ponte Pretano fazendo aniversário, que é uma coisa diferente, uma orquestra para tocar, a gente fazer uma apresentação para arrecadar alimento, alguma coisa assim, né? Então, a orquestra, eu quero que a orquestra continue, e não só para o ano que vem, para mais para frente. E o sonho ainda mais para frente é que essa orquestra vire também uma escola de música, para a gente mostrar que futebol e música podem andar juntos, sim. É uma coisa meio inédita no Brasil isso, né? O futebol e a música andarem juntos. Mas por que não fazer? Por que não mostrar? Porque o que seria das nossas arquibancadas se não tivesse a galera cantando, mandando o time para frente com as nossas músicas, né? Com as nossas canções. Então, eu creio que futebol e música podem sim andar juntos. Então, o primeiro passo é a gente continuar com a orquestra para o ano que vem, para tocar nas aberturas de jogos, e depois a gente formando mais músicos.
Eu percebi, e aliás até escrevi um artigo do Soderbe repudiando essa atitude, que muitas pessoas, muitos torcedores, não compreenderam, né? O objetivo da orquestra, e falar até coisas, na minha concepção, estúpidas, né? Tentando ligar o desempenho do time com o projeto. Você não acha que isso tem relação com a própria ignorância e a falta de conexão que a cultura tem com o futebol?
Tá, com certeza. Em primeiro lugar, eu quero te agradecer pela sua matéria. Eu compartilhei com todo mundo aquela matéria, mostrando que é isso, né? E por que repudiar uma coisa que é tão bonita, colocar cultura no meio do futebol, né? Eu quero deixar bem claro, Elias, que a diretoria não nos deu apoio financeiro nenhum, em nenhum momento. A gente teve nenhum real que a gente tirou de lá de dentro, a gente não ganhou, muito pelo contrário. A gente gastou gasolina, tempo, a gente colocou dinheiro nos bolsos para fazer as camisetas, cada um pagou a sua camiseta. E a gente foi para o estúdio gravar, e para pagar os custos da gravação do estúdio, a gente rifou duas camisetas. Então, o que a Ponte fez, e eu agradeço demais de coração, foi dar uma camisa autografada para a gente. Isso realmente eles fizeram. Deram uma camisa. Essa foi toda a ajuda que a gente teve da Ponte Preta. Então, a orquestra não tem nada a ver com o pessoal de lá de dentro. A orquestra foi os torcedores, com seu amor e sua paixão, que fizeram. Saíram de casa, gastaram, então, como eu disse, né, dinheiro de gasolina, e investiram nos instrumentos, investiram nas camisas, compraram a rifa, os próprios membros da orquestra compraram a rifa para ajudar a pagar o projeto e tudo. E aí eu acho que essas pessoas falaram essas coisas, acharam que a gente estava ganhando dinheiro, ou que eu, que estou à frente do projeto, estava ganhando dinheiro, estava, como se diz, desculpa a expressão, mas mamando nas tetas da Ponte Preta. Mas não foi. Não foi em nenhum momento. Eu falo isso de consciência limpa. Eu não tive um real que entrou na minha conta pela Ponte Preta. E foi uma atitude totalmente nossa. Essas pessoas falaram essas coisas, eu sinto uma pena, eu sinto dó, porque são pessoas limitadas que acham que futebol é só isso. Mas teve até uma pessoa que falou assim: onde você viu lugar de música no teatro? E eu respondi: então tá bom, então a arquibancada tem que ficar quieta. A gente não pode cantar a Ponte Macaca Ferida, a gente não pode cantar o hino, a gente não pode cantar a Ponte Eu Te Amo, porque lugar de música é no teatro, então é só no teatro que a gente pode cantar.
Agora, só para descontrair, algo eu tenho certeza, né? Repertório que se refere ao Guarani tá proibido, né?
Você sabe que no derby, a gente, o pessoal da orquestra, eu no violino, o meu amigo Danilo no cavaquinho e o meu amigo Ramon no pandeiro, a gente gravou uma música lá na frente do Majestoso, aquela que... me diz como se sente, e colocou no nosso Instagram. Mas a nossa ideia com a orquestra não é ofender, não é chamar para briga, não. É enaltecer o nosso time e a música, e não nada com relacionado à briga, não.
Você é campineira, Michele?
Eu sou.
Deixa eu te fazer uma pergunta. Quer dizer, você, com esse projeto que você está fazendo junto com os Ponte Pretanos, você não considera que o potencial cultural de Ponte Preta e por tabela de Guarani, ele é pouco explorado na cidade de Campinas?
Mas com certeza, com certeza. A gente tem tantos e tantos talentos ali dentro. E eu não falo só musicalmente, não. Por exemplo, eu tive um contato com o nosso gurilão, né? Com o Jailson, que é uma pessoa incrível. E ele faz um projeto incrível com dança e tudo, né? Essas coisas de dança. E às vezes a gente fica limitado a achar que time é só futebol. É claro que é, eu tenho certeza que é. Mas tem tantas outras coisas tão lindas, tão incríveis acontecendo. Por exemplo, o pessoal das torcidas agora arrecadando na quarentena, arrecadaram cesta básica para doar. Teve um incêndio, né, lá no CDHU, lá no Vila Paula, no meio da quarentena, também não lembro a data. E o pessoal das torcidas organizadas arrecadaram alimentos, roupas e tudo. tem tanta coisa boa acontecendo, só que as pessoas ficam limitadas a ver só assim, só o futebol e só reclamar do futebol. Elas não conseguem ver que o time faz a gente unir outras causas também, une gente diferente, une desde o cara que mora na favela ao cara que mora no condomínio mais foda de Campinas, e eles conseguem falar a mesma língua, né? Então eu acho que essa miscigenação cultural é muito da hora também que acontece nos times.
Eu conversei aqui com a Michele Paliota, ela que é idealizadora da Orquestra APP. Ô Michele, antes de te encerrar, e se algum músico que é pontepretano, ele ainda pode fazer parte da orquestra? Como é que ele pode fazer para se integrar ao projeto?
Claro, pode sim. A primeira coisa é entrar em contato com a gente, entra lá no nosso Instagram, Orquestra APP, manda uma mensagem lá. E não sou eu que cuido do Instagram da orquestra, mas o pessoal que cuida do Instagram vai passar o meu contato e você pode fazer parte da orquestra. Lembrando, Elias, que teve gente lá que não pegava o instrumento fazia 12 anos e pegou o instrumento só para tocar na orquestra. Outros não são, assim, falavam assim, eu sei fazer 3 acordes. Não precisa ser músico profissional. Se você sabe tocar um acorde, o resto a gente te ensina, o resto como faz. Não é uma orquestra de músicos profissionais. É uma orquestra de músicos amadores que amam a Ponte Preta. Lembrando que você tem que ser pontepretano para participar da orquestra. E não precisa ser músico profissional. E cabe qualquer instrumento, desde cavaquinho, violino, violão, violoncelo, qualquer instrumento. E não precisa ser músico formado, não precisa ser músico profissional para fazer parte da nossa orquestra.
Michele, muito obrigado e sucesso no seu projeto, viu?
Eu que agradeço muito. Muito obrigada pela oportunidade de falar um pouco sobre a orquestra.
Fique com a gente e curta o intervalo comercial.